Começa agora o podcast INSIEM, a revista italiana daqui.
Eccoci qua, ainda em tempos de grandes desafios, mas ainda juntos, un'altra volta insieme, para falar de Itália e de italianidade. Eu sou Eduardo Fiora.
E eu, Giuliana Giannetti. E questo é o podcast de L'Insieme, a revista italiana daqui. In questo programma il tema è musica come ponte tra Brasile e Italia.
Não é de hoje que a música une os dois países. Foi assim no século XIX, quando Carlos Gomes e Giuseppe Verdi, no mundo da ópera, trocaram uma série de correspondências.
È stato così con Roberto Carlos e Sergio Endrigo negli anni 60. E il Gran Premio del Festival di Sanremo del 1968, con Canzone per te.
E como esquecer as temporadas de Toquinho e Vinícius na Itália, nos anos 70, ou os duetos entre Chico Buarque e Fiorella Manoia?
Oggi, nel Ponte Brasile-Italia della Musica, una fiorentina presenta al pubblico un album con grandi nomi come Chico Buarque, Edu Lobo e compagnia della chitarra di Toninho Horta.
E para contar essa história, o podcast Insieme cruza a ponte Brasil-Itália e coloca na linha a cantora e compositora Bárbara Casini. Mas antes disso, vamos com a mensagem do nosso patrocinador.
Se você procura por gestão de obras em condomínios, a Hausverk oferece soluções completas em manutenção predial e residencial, com planejamento e acompanhamento de reformas, emissão de laudos e ART, além de consultoria para renovação de AVCB. Chame agora um representante pelo WhatsApp 933221093. Hausverk, garantia de obras com segurança e qualidade.
Você está ouvindo INSIEM, a revista italiana daqui.
O meu canto é tão suave, é igualzinho ao sabiá. E quando canto, ela chora.
Estamos de volta nesse inverno brasileiro e verão na Itália. A música é a companheira de todas as horas, sempre nos encorajando a superar os desafios desses tempos de pandemia. Bem-vinda, bem-venuta, Bárbara Casini, ao nosso podcast Insieme.
Oi, obrigada por me convidar, Eduardo. Tchau a tutti.
Bárbara, a gente está aqui, eu e a Juliana, o Afrânio, que é o nosso produtor também, um apaixonado por música popular brasileira. Queremos então bater um papinho com você, né, sobre música popular brasileira, o teu interesse, como é que você foi apresentada para a música popular brasileira. Me parece que foi ainda na sua adolescência que você teve contato com a bossa nova e se apaixonou, é isso, Bárbara?
É isso mesmo. Eu acho que eu tinha 15 anos, talvez 14 anos, assim, que eu cheguei a conhecer a bossa nova por causa de um vizinho que me mostrou os discos, né? Os primeiros discos de, quer dizer, João Gilberto, o Tom Jobim, sabe aquele disco do João com Stan Getz? Foi a minha, né, foi a folgoração, nossa, foi um negócio incrível, fiquei apaixonada logo, né, pela bossa nova.
Nesse período, como é que você entrava em contato? Porque não é que nem hoje que a gente está na internet e pode baixar uma música, como é que se deu esse contato?
Era bastante difícil, né, na verdade, porque a bossa nova fazia sucesso na Itália também, nos anos 60, claro, mas era muito difícil achar um material, por exemplo, quer dizer, partituras, né, nem pensar. Agora, felizmente, aconteceu o seguinte, que achei um livrinho, né, de partituras do Tom Jobim, com as letras das canções. E foi, né, foi muita sorte, porque aí eu comecei a tentar falar português, entende? E tentar cantar mesmo as músicas. Isso faz, nossa, eu era adolescente. Aí, depois de um certo tempo, depois de anos, apareceu eu estava esquecendo que na TV italiana passou o Chico Buarque, passava o João Gilberto, que foi fazer shows na Itália, né, justamente em Viareggio, onde Giuliana mora, né, na Bússola. Então, essa gente aparecia na TV italiana, de vez em quando. E depois de anos, foi o Vinícius de Moraes, que ficou famoso, ele e o Toquinho. Esses foram os meus primeiros contatos, junto com o primeiro Chico Buarque. Esse foi a base, né, de onde eu fui partindo para explorar, né, o resto.
E, Bárbara, a primeira canção que você interpretou, que você tocou, brasileira, você pode falar para a gente? Você se recorda de como é que foi isso? Foi em público? Como é que foi?
Não, a primeira canção que eu cantei, que interpretei, foi Corcovado. Eu lembro muito bem porque justamente a letra e os acordes dessa música estavam nesse livro pequenininho, né? Tinha 10 músicas, 5, até que não lembro, né? Do Jobim. E então eu finalmente tive a possibilidade de aprender a letra. Claro que a pronúncia não estava boa, com certeza, mas enfim. E eu cantei essa música na frente do meu pai, eu lembro disso. E o meu pai ficou muito, como se diz, surpreendido, não sei se existe esta palavra.
Sim.
E ele falou: nossa, Bárbara, você parece que esse idioma é o seu. Parece que você tá falando essa língua desde sempre. Cai muito bem em você, né? Pois é, veio bem natural. O português, para mim, é uma língua muito, muito natural, muito normal para mim, né? Eu fui aprendendo rapidamente. Eu adorava, né, o som da língua. E a primeira canção foi na minha casa, né? Foi Corcovado, né? Depois, com os anos, eu primeiro fiz outros trabalhos, me formei em psicologia, e foi só mais, bem mais tarde que eu resolvi virar a cantora de verdade.
Entro no jogo da vida e aposto que sei, sou meu palpite, quem joga comigo é o rei. No céu da boca, a estrela do mar vai crescer.
E o teu primeiro encontro pessoal com essa geração de músicos e intérpretes brasileiros, quando foi? Contato pessoal mesmo.
A gente está falando do Jobim, João e etc.
Isso,
João
isso.
O João eu já tentei, mas foi impossível, né? A gente sabia onde ele morava, fomos junto, eu e o meu namorado da época lá, junto com um amigo comum do João, mas ele não quis receber a gente. Ele era bem difícil, né? Mas eu vi ele ao vivo, quer dizer, eu não tive o contato pessoal com ele, mas eu vi ele ao vivo várias vezes. A primeira vez foi em 82 ou 83, eu não lembro exatamente, foi o verão lá na Itália, que houve um festival de música brasileira, e foi um milagre, né? Porque todo mundo estava lá, a Gal Costa, Moraes Moreira, Nana Caymmi, Caetano Veloso e o João Gilberto, né? Mas eu conheci Jobim, eu encontrei com ele várias vezes, quer dizer, não posso dizer que a gente ficou amigo, mas enfim, foi pequenas conversas. Ele era uma pessoa adorável, né? Muito gentil, muito linda, parecia como um pai, né? Que um pai que vê e fala: ah, Bárbara, que bom que você é cantora, sucesso para você. Ele era uma pessoa linda. E depois veio, muito depois veio o Chico Buarque, que eu confesso é o meu ídolo, não sou meu, com certeza, né? E com ele já tenho um relacionamento maior, porque eu já encontrei ele várias vezes, ele participou nesse último meu disco, eu escrevi um livro de entrevistas e ele foi entrevistado por mim.
Julie?
Io appunto stavo studiando, ricordando, leggendo e ricordando, che appunto c'era, lei ha scritto un libro di interviste e conversazioni con i grandi compositori brasiliani, tipo Buarque, Edu Lobo, Gilberto Gil, Ivalito, eccetera, che è stato pubblicato nel 2012 dall'editore Angelica Lì. Vabbè, che cosa l'ha portato? E poi c'è anche l'ultimo, uno dei suoi lavori più recenti, è Una Mulher, no? Inciso con due gruppi di giovani talenti, di jazz e Terras, con quello del Natale Roberto, Taufik, Nicolò, eccetera, eccetera. Che cosa l'ha portata, ecco, diciamo, a mettere sulla carta o sulla musica, o musica cantata, musica biografica, questi contatti con questi grandi cantanti? Cioè, come posso dire, ha avuto bisogno di lasciare un'impronta di questo rapporto con i grandi cantanti brasiliani?
Dunque, devo dire che l'idea me l'ha data il mio compagno, che è anche lui musicista, un compositore, e mi ha detto che, avendo io accumulato tanta conoscenza della musica brasiliana, e forse potevo fare questo passo, cioè cercare di farmi raccontare di persona dai personaggi più importanti, no? Rappresentativi, il loro approccio alla musica, ecco, il loro modo di comporre, farmi raccontare da loro, ecco. E mi sono focalizzata sui compositori più che sugli interpreti. L'unica interprete che è presente nel libro è Nana Caymmi, in quanto sorella di Dori e di Danilo, e figlia di Dorival, mi sembrava importante. Ma è stato il mio compagno che mi ha spronato, e ci ho messo qualche anno prima di decidermi a fare il passo, e devo ringraziare l'editrice che mi ha accettato subito, ha sposato questo progetto, e a quel punto, bene, a quel punto ho detto ok, allora, avendo una scadenza, avendo una serie di impegni presi, sono andata in Brasile e ho fatto tutte queste interviste, e devo dire è stata un'esperienza davvero eccezionale, perché essere ricevuta spesso nella casa privata, no, di queste persone incredibili, è stato è stato un momento della vita, devo dire, molto 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 bello ed emozionante.
Bárbara, você em 2003, 2004, né, que você tem uma obra deixada aqui, né, em cima de composições do Tom Jobim, uhum. Anos Dourados, 2004, depois tem também Caetano Veloso, 2003. Conta um pouquinho desses anos, esses dois anos, 2003, 2004, uhum. Essas experiências, e o que foi gravar esses compositores, como é que foi isso?
Foi muito lindo, claro, porque são compositores maravilhosos, e eu estava com um pessoal de música muito bom, né? Os amigos, músicos ótimos, foi ótimo. O que eu sempre fiz nesses casos foi escolher músicas menos conhecidas aqui na Itália. Claro que eram conhecidas no Brasil, mas eu sempre procurei mostrar o trabalho menos conhecido desses compositores. Por exemplo, Caetano Veloso, né? Eu pesquisei entre os meus discos, entre tudo o material que eu tinha, e também com Tom Jobim, foi assim, essas músicas que são menos tocadas aqui, né? Pois é, tem o Frevo de Orfeu, que ninguém conhece, por exemplo, e outras, né? O próprio Passarinho, que não é uma música que se ouve muito aqui, que é uma música lindíssima. O Boto também, que é uma música que ninguém conhece. Eu escutei essa música desde muito tempo, porque Como a minha paixão pela música brasileira, né, me fez pesquisar muito, muito durante toda a minha vida. Então, né, eu tenho todos os discos do Tom, todos os discos do Caetano, todos os discos do Chico, etc, etc, etc. E aí deu para escolher músicas menos conhecidas, menos tocadas aqui, e é o que eu normalmente tento fazer, né, mostrar a outra face dessas ícones, né, da música brasileira.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, terra dura, pele e coelho, nada disso adianta. Trabalha, negro.
O teu último trabalho foi o ano passado, é isso? Aí já estamos com o Toninho Horta. Como é que foi esse trabalho? O que você quis deixar com esse trabalho de 2019?
Esse trabalho que inclusive demorou para sair, né? Porque foi lançado há uma semana, nem 10 dias, né? E finalmente virou um CD físico real, né? Eu tenho esse CD nas mãos finalmente, mas foi gravado ano passado, em março. E eu tinha esse sonho, né? Que era fazer um trabalho em homenagem ao Novelli, que é um grande amigo meu e que é um grande compositor, que infelizmente ficou bastante sumido, né? Mas todo mundo conhece ele e todo mundo gosta dele. E essa ideia, né, nos veio, eu acho, uns 20 anos atrás. Depois não dava, depois não tinha dinheiro, depois papapá. E demorou. O ano passado eu resolvi bancar esse projeto e chamei o Toninho, o próprio Novelli quis chamar o Toninho, e resolvi fazer só voz e violão, assim sair mais fácil, né? Também em termos de econômicos, em termos de despesa e tudo. E felizmente encontrei um cara italiano, um fantástico, um engenheiro de som, na época estava morando no Brasil, falou: nossa, eu quero fazer esse disco, eu vou coproduzir com você. Então ficou mais fácil ainda. E aí pensei: nossa, voz e violão tá ótimo, mas enfim, quero chamar uns convidados ilustres, né, para fazer essa homenagem ao Novelli. E aí eu, meio assim, cara de pau, fui pedir ao Chico, ao Edu, à Joyce, ao Danilo Caymmi, que é muito amigo dele, do Novelli, né, e várias outras pessoas, para participar de graça, né? Eles vieram de graça para cantar uma música do Novelli nesse CD. E foi, o que eu quis, o que eu pretendia fazer era justamente deixar gravadas algumas das muitas músicas dele, são 15 faixas nesse disco, deixar gravadas, né, por alguém que não fosse ele mesmo, que ele só tem um disco a seu nome, é ele que canta, né? Mas ninguém tinha feito esse trabalho sobre ele. Então, nossa, eu falei, ele realmente merece. E como eu sou muito amiga dele, eu quase que considero ele o meu irmão, né? Meu irmão mais velho. Lá no Rio, para mim, ele é uma referência de afeto mesmo, né? Então eu falei: olha, o Novelli merece essa coisa. Eu vou fazer dessa vez, eu vou fazer, vou até o fim. E graças a Deus consegui. Eu fico muito contente, estou muito satisfeita com esse trabalho, sim.
Viajando um estranho mundo, vou divisando, espero se cumpra o que eu me prometi. Mas tudo é vago e o mundo que afago, com esperança não dá certeza do que vale a pena ser.
Juliana?
Allora, c'è un arco della sua carriera che va da cantante a compositrice. Qual è stata la motivazione di fare anche la compositrice? Cioè, non si incazzava, no, ne la parlo con due S, naturalmente, non entrava nell'arco dei musicisti, dei compositori che aveva a disposizione, quindi ha voluto lasciare anche lì un'impronta come compositrice?
No, è stato più, diciamo, io tutta la mia, chiamiamola, carriera parte in un modo molto naif, molto, sono di una generazione che io non ho studiato, non ho fatto niente di molto accademico, molto regolare, è tutto stato molto dettato dal desiderio, quindi le prime canzoni che ho scritto le ho scritte anche da bambina, per dire, quindi avevo questo desiderio di cantare canzoni per carità inascoltabili, ma insomma avevo questo desiderio, bene o male, no? di cantare così, di inventare. E le canzoni che ho scritto, che sono molto poche rispetto a qualunque altro cantautore, diciamo, sono venute fuori dal desiderio, dall'emozione del momento, dal voler raccontare cantando qualcosa. Quindi non ho pretese di lasciare impronte, era proprio stato un po' una necessità. Peccato che invece non ho la costanza di fare questo, perché per esempio il mio compagno mi spinge molto a dire: ma te devi metterti in casa e fare un pezzo ogni giorno, provare a scrivere. E invece io appunto sono più interprete che compositrice, quindi come dicevi tu, mi sono talmente piena della musica degli altri che dove poter pescare per cantare, no? Quindi non lo faccio abbastanza, ma è un peccato, perché è un'altra forma di esprimersi che è molto, anche molto gratificante, molto bello. Sia anche scrivere solo il testo, no, di un brano, questo lo faccio di più, sì, magari avere la musica e scrivere un testo, però ecco, una canzone che scrivo io da capo a fondo è più difficile, purtroppo, ma insomma non è che si può fare tutto.
O tempo correu, temos que finalizar a nossa entrevista aqui, mas antes de finalizar, Bárbara, queria te fazer uma rapidíssima última pergunta, né? Se você tivesse que escolher a música brasileira que mais te tocou nessa sua vida, qual seria esta música?
Se sabe que essa é uma pergunta impossível, né? Muito difícil, realmente muito difícil. Agora, assim, sem pensar, né?
Arvolo,
me veio assim, de repente me veio Águas de Março, uma música que eu adoro. Mas, por exemplo, porque também é uma música antiga, né? Então, é uma música que eu escutava quando ainda era muito mais jovem. Agora poderia falar milhares, mas na época, né, talvez Águas de Março pode ser, né? Pode ser.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é a peroba do cão,
é o nó da madeira, é o mate da pereira,
é madeira de vento,
é o tom da ribanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira.
Fica aqui o desejo de um dia estar em Ponte Vecchio, às margens do Arno, e com você, um banquinho, um violão, e a gente tocando bossa nova e relembrando Tom Jobim, tocando os clássicos da MPB. Obrigado, Bárbara.
Obrigada a você, Eduardo, viu? Grazie tantissimo, Eduardo, grazie a tutti voi, è stato molto molto bello parlare con voi e speriamo davvero di vederci a Firenze insieme a ricordare le storie della musica brasiliana davanti magari anche a uno scioppino fiorentino.
No, io volevo dire una cosa, la ultima e poi vi lascio così. Il discorso è questo: io ti do un mio consiglio da vecchietta, dai retta al tuo compagno. Lui ha trovato il punto, diciamo, ottimo di tutta questa carriera, che è già bella e di non stagionata, è già bella masticata, come si può dire, e quindi rinnoviamo con tutte le tue composizioni nuove. C'hai i 40 anni, 30 anni in più, e quindi è giusto che tu esprima in queste. Ha ragione il tuo compagno, via, non litigate, ma io sono dalla sua parte.
Ok, no, ha molto spesso ragione per quanto riguarda il mio lavoro, il mio compagno è molto, capisce le cose meglio di me. Devo dargli sicuramente ascolto, senz'altro. Grazie, Giuliana.
Linea, linea di montaggio, a cora, coraggio, ancora coração. Café com pão. Com pão, com pão, com pão.
Estamos apresentando Insieme, a revista italiana daqui.
E torniamo con il podcast Insieme, il nostro collegamento è con Roma. Ciao Fabio Porta, come stai?
Cari Edoardo e Giuliana, cari amici del podcast Insieme, un caro saluto da Roma, dove sono ancora bloccato a causa della pandemia. Vi abbraccio forte e vi complimento per questa bella iniziativa di approfondire il tema del turismo di ritorno, o meglio il turismo delle radici, come preferisco chiamarlo. È un'opportunità straordinaria, principalmente per l'Italia, in questo momento di difficoltà e di ricostruzione dopo la pandemia. In primo luogo perché trattasi di un turismo sicuro, è un turismo ben selezionato, è un turismo non di massa, ossia massivo, è un turismo che va a si canalizzare nas pequenas cidades, nei piccoli borghi, come li chiamiamo qui in Italia, do sul o do nord da Italia. Este turismo pode gerar uma grande oportunidade de fluxo interessante dos dois lados, mas principalmente para reativar a economia italiana. Se consideramos que temos quase 100 milhões de italo-descendentes no mundo, se fala também 250 milhões de itálicos, ou seja, pessoas que por vários motivos consideram a cultura, os valores da italicidade, da Itália como parte da própria história, da própria vida. Então podemos bem entender quanto este potencial é grande. Atualmente se fala em 700, 800 mil turistas das raízes para cada ano, um movimento de quase 1 bilhão de euros, mas são números pequenos. Eu tenho certeza que um trabalho sério, feito em coordenação entre as várias entidades do assim chamado Sistema Itália, pode multiplicar estes números. É o Brasil, que é o país que mais no mundo tem este potencial por causa dos ítalo-brasileiros, de ítalo-brasiliani, de ítalo-descendente, pode sair na frente deste grande projeto. Então, parabéns, força, andiamo avanti com otimismo per superare la pandemia, anche con questa grandissima leva del turismo delle radici. Un grande abbraccio, un saluto e a presto. Ciao Giuliano, ciao Edoardo.
Allora, grazie Porta, a presto.
Ciao Porta, a presto, ci sentiamo prossimamente. Un podcast Insieme è in produzione e a presentazione di Edoardo Fiore e Giuliano Giannelli. Sonoplastia e coordinazione a Franio Banderlei. Siamo su un incontro marcato nella prossima edizione, sempre giunto, sempre insieme, mi raccomando,
Você ouviu o podcast Insieme, a revista italiana daqui.